Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para divulgação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2015. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativa às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando aqui presencialmente nessa teleconferência e também aqueles que estão nos acompanhando via web, onde a gente pretende apresentar os resultados da Eucatex S.A. relativos a 2015 e também àquele do último trimestre. No caminho que eu estava vindo aqui para essa teleconferência, eu estava pensando um pouquinho que mensagem ou que perspectivas eu transmitiria aos senhores relativamente aos próximos meses, diante de um cenário tão difícil quanto foi esse ano de 2015, e principalmente que foi esse último trimestre, do ano. Trimestre em que a gente encontrou uma demanda extremamente fraca, todos os índices que acabam impactando o desempenho do nosso setor, como confiança, emprego, renda, etc., registrando níveis históricos muito baixos. Particularmente, um pouco mais difícil nosso setor, por um excesso de capacidade instalada, que nós vamos mostrar um pouquinho mais adiante na apresentação. Então, uma série de pressões de custo. O dólar parou de subir no último trimestre, mas a verdade é que no terceiro ele teve um arranque muito grande. Isso acabou pressionando fortemente toda a nossa parte de custo. Então, enfim, um cenário extremamente desafiador, e fiquei pensando como é que eu poderia me justificar aos senhores, no sentido de que nós aqui temos uma boa parte da diretoria aqui presente, que nós temos um sentimento, vamos dizer assim, de otimismo responsável para os próximos meses, que estão por vir. Eu diria que esse otimismo está baseado principalmente no trabalho que a equipe da empresa vem desenvolvendo nos últimos meses, onde nós estamos arduamente revisando toda a nossa estrutura administrativa, nossa estrutura comercial. Nós temos trabalhado no portfólio no sentido de simplificar nossas atividades para tornar as nossas áreas fabris mais produtivas, investir menos em estoques. Estamos revisando todos os nossos serviços, não só no que diz respeito a uma renegociação de preços, mas também do próprio escopo desses serviços. Investimos bastante também na adequação de alguns equipamentos que não estavam perfeitamente ajustados para servir ao mercado externo. Isso tem feito com que a gente seja possível ter um crescimento das exportações que vem sendo expressivo, perdão. Se nós pegarmos o final do ano de 2014, as exportações estavam ao redor de 5, 6% do nosso faturamento. Na média, nesse último trimestre de 2015, elas giraram em torno de 11, 12, e agora, nesse mês de março, nós devemos estar na casa de 18% do faturamento vindo da exportação. Então, por todos esses aspectos, é que apesar desse cenário difícil, eu justificaria esse otimismo para os próximos meses que a equipe da empresa tem. Do outro lado, também um aspecto interessante que pode ajudar nesses melhores resultados, essa questão da exportação permite que a gente enxugue oferta no mercado interno e isso permite que a gente trabalhe um mix melhor. Nós tivemos um mix difícil nesse último trimestre, nós vamos mostrar aí ao longo da apresentação. Isso impactou nos nossos resultados, mas com o crescimento da exportação, a gente fica mais fortalecido e pode, vamos dizer assim, trabalhar um pouco mais os nichos tradicionais da companhia e acertar um pouco do mix. Bom, vamos começar a apresentação propriamente dita. Ver se eu consigo mudar aqui. Pronto. Bom, de fato, os números relativos não só ao ano como ao último trimestre, de fato, não são bons, à exceção das exportações. Nossa receita líquida tem uma queda de 3,4% no trimestre, apesar de apresentar um crescimento, ainda que modesto, de 2,6% no ano. Tanto o EBITDA recorrente em reais quanto em percentual tem uma queda, vamos dizer assim, significativa no último trimestre e um pouco mais discreta, um pouco menor no ano. O lucro líquido ele é uma consequência dessa queda de receita e redução de EBITDA, mas principalmente também o lucro líquido da companhia sofreu ao longo do ano com a variação cambial. A gente vai falar um pouquinho dessa parte do quando a gente chegar no endividamento, quer dizer, como é que a empresa está financiada, o fato da gente ter muito financiamento em comércio exterior, mas o tipo de produto que a gente exporta permite que a gente tenha, por assim dizer, um hedge natural. Mas, de qualquer jeito, mesmo não tendo efeito caixa, é necessário que a gente registre essa despesa financeira e ela acabou impactando o lucro. O que eu falei da boa notícia, a parte das exportações, onde a gente tem no último trimestre um crescimento de 66% no volume e praticamente 80% na receita. Bom, esse terceiro slide é mais para aquelas pessoas que estão nos acompanhando a partir de agora, que não conhecem ainda o grupo. É um slide que a gente costuma trazer nas apresentações, nós trouxemos sempre nas apresentações anteriores, e dá informações gerais do grupo Eucatex. É uma empresa já de 65 anos, muito tradicional na indústria, com nome muito forte na indústria moveleira e na área de construção civil, e também na área de exportação. Temos uma subsidiária em Atlanta, que é, vamos dizer assim, hoje uma empresa estratégica para esse nosso plano de crescimento na área de exportação. O que essa empresa proporciona para a gente nos Estados Unidos, principalmente, que é o nosso mercado foco, o nosso principal mercado, é que a gente seja visto lá não como, vamos dizer assim, como um estrangeiro, mas a gente é visto como um fornecedor local. Porque nós não fazemos uma importação direta para algum cliente, por exemplo, americano. Nós fazemos importações através de nossa subsidiária para servir aos nossos depósitos. Então, nós temos material nos Estados Unidos. Tal sorte que se algum varejista, cliente nosso, quiser um, dois, três pallets para o dia seguinte, nós não precisamos esperar uma exportação do Brasil demorar mais de 30, 40 dias, nós já temos material disponível em vários depósitos dentro do território americano para ser entregue. Então, isso tem ajudado bastante nessa nossa estratégia de crescimento das exportações. A gente vai mostrar um pouquinho mais adiante que mais de quase 80% da receita da empresa vem da base florestal, então é muito importante, a gente vai abordar isso, a questão das fazendas, são 79 fazendas todas em São Paulo, que nos dão aí praticamente autossuficiência na questão de necessidade de madeira. Fechamos aí o período com praticamente 2.378 colaboradores. Aqui embaixo a gente tem algumas fotos pequenas, mas as capacidades instaladas das nossas 5 fábricas, começando aqui do lado esquerdo do slide com a chapa de fibra, que é o nosso produto mais tradicional, mais antigo, mas é um produto, apesar dessa certa idade, é um dos produtos mais competitivos que nós temos. É um painel de madeira, como o MDF, como o MDP, mas com uma grande vantagem pelo fato de não levar resina. Então, ele passa a ser um painel, vamos dizer assim, diferenciado, bastante desejado, e é o nosso carro-chefe na nossa atividade de exportação. Nós temos uma capacidade de 240 mil cúbicos de chapa de fibra. Nessa fábrica também nós somos verticalizados em direção ao mercado, o que nos proporciona uma diversificação, vamos dizer assim, na utilização dos produtos. Lá também nós produzimos painéis de divisória para a área de escritório e portas, com uma capacidade de 4,8 milhões. Temos também diversas linhas de pintura e uma impressora que nos dá uma boa flexibilidade e ganho de custos, praticamente um percentual bastante importante do papel que nós utilizamos para revestir as nossas chapas é produzido, é impresso em casa. Depois nós temos logo à direita a planta mais nova nossa de MDF, foi inaugurada ou começou a operar de maneira mais efetiva a partir de 2011, uma planta bastante moderna, com uma capacidade de 275 mil cúbicos e uma capacidade importante também de revestimento com 16 milhões de metros quadrados entre laca, que é um produto exclusivo da empresa, e BP. Depois, em terceiro, nós temos a linha que fica em Botucatu. É uma linha extremamente moderna, uma produção de MDP. Ainda é a única linha no Brasil capaz de, ao mesmo tempo que está produzindo a chapa, já laminar um papel decorativo na sua superfície, quer dizer, o material sai pronto. E lá também nós temos uma linha de pisos laminados, com uma capacidade de 12 milhões de metros quadrados, além de linhas para revestimento de BP e finish foil. Pois nós temos a nossa atividade que está muito casada, vamos dizer assim, com o segmento de construção civil, mas é a única atividade nossa que não tem base florestal, que é a produção de tintas e vernizes. Nossa principal unidade é em Salto, com 36 milhões de galões anuais. E nós, recentemente, num movimento mais, vamos dizer assim, de aspecto logístico, inauguramos uma pequena fábrica em Pernambuco, onde produzimos tintas mais complementares, base d'água, tintas que de menor valor agregado, que tem mais dificuldade para viajar, por exemplo, para cobrir os fretes. E lá nós inauguramos, então, essa linha para 3,6 milhões de galões. Fora isso, nós temos um viveiro de mudas, onde praticamente todas as mudas que o grupo necessita para o plantio florestal são produzidas lá em Bofete. Já comentamos a respeito do comportamento da receita, quer dizer, falamos sobre o crescimento anual de 2,6, e aqui a gente tem essa receita aberta por produto, não tem muita novidade em relação aos anos anteriores, aos trimestres anteriores. Sempre importante a gente chamar atenção para o segmento de tintas, uma contribuição importante para o nosso faturamento, 23%. E do lado direito, a gente tem essa mesma receita aberta por segmento. Enfim, aquilo que nós já somos bastante tradicionais, que é a indústria moveleira, construção civil e revenda, mas chamando atenção para os 11% de participação na receita do mercado externo. Esses 11% que eu comentei que agora em março, quer dizer, a gente continua dinamizando fortemente esse segmento, e agora em março nós estamos com 18% do faturamento, ou prevemos 18% do faturamento vindo da exportação. Bom, nesse slide e no próximo, nós vamos trazer só duas informações a respeito dos mercados que nós participamos. Nós falamos que o mercado da construção civil é um segmento importante da empresa, e aqui nós temos informações da Abramat, que é da indústria da construção civil, e nós vemos que realmente o ano de 2015 foi bastante difícil, com uma queda de 12,6%, depois de ter amargado uma queda em 2014 e uma previsão de continuidade de queda em 2016. Quer dizer, quando a gente projeta essas quedas sucessivas, por exemplo, comparada a 2013, a gente está abrindo aí um caminhão de diferença entre essas duas situações. Não muito diferente, tem aqui informações aqui está dizendo só a indústria moveleira, mas na verdade é uma informação de painéis de madeira, que tanto serve a indústria moveleira quanto a revenda madeireira. E a gente vê um crescimento bastante expressivo na capacidade instalada. Está aqui uma cor em vermelho nessa capacidade instalada nos últimos 5 anos, que tem um crescimento anualizado de 7,3%, foram muitos investimentos realizados no setor, inclusive por nós mesmos, no ano de 2010, 2011, mas enfim, o fato é que a capacidade, a oferta cresceu bastante e logo abaixo, em verde, a gente tem a produção correspondente nesse mesmo período. E a gente vê que agora, em 2015, nós atingimos uma utilização de capacidade instalada que é a mais baixa desses últimos 5 anos, de forma disparada. Isso tem trazido dificuldades adicionais para o setor. Quer dizer, a gente mencionou que acho que não tem nenhuma empresa brasileira, principalmente as mais focadas no mercado interno, que esteja vivendo um bom momento. Mas o nosso setor, principalmente do setor de madeira, tem vivido uma dificuldade adicional, que é esse excesso de capacidade e essa baixa utilização dessa capacidade. E são plantas que não são feitas para rodar ou para ter esse tipo de ociosidade. São plantas que são concebidas para rodar em 7 dias por semana, 24 horas por dia. Esse tipo de ociosidade é extremamente prejudicial para a produtividade, para custos, etc. Então, cenário bastante desafiador. Agora, no slide de número 7, nós temos informações mais específicas do segmento de madeira. Esse segmento, se a gente olhar para o gráfico de pizza do lado direito, compreende esses produtos, quer dizer, pisos laminados, painéis de MDP, painéis de HDF, MDF e chapa de fibra. Dentro dos painéis de MDF e HDF, não está destacado, mas também está contido aqueles produtos que eu mencionei, acho que há 2 slides anteriores, que são portas para a área de construção civil e divisórias, estão contidas nesse percentual de painéis de HDF. Bom, do lado esquerdo tem uma tabelinha dando informações da receita desse segmento. A gente tem um crescimento discreto da receita no trimestre de 0,5%, crescimento um pouquinho melhor no ano de 3,5%. Quando a gente compara esse crescimento de 3,5% com o gráfico gráfico de colunas do lado direito, a gente vê que nós temos um crescimento de receita de 3,5%, ao mesmo tempo que nós temos uma queda no volume de 4,6%. Então, isso indica que, apesar dos pesares, com a ajuda da exportação, com um pouco mais de piso, a gente conseguiu aí ter um certo ganho de preço unitário, apesar de um mix mais pobre em várias plantas. De forma geral, nos dois gráficos de colunas aqui abaixo, a gente está comparando o desempenho da Eucatex do ponto de vista de volume, mercado interno mais exportação, com o mercado como um todo. Tanto no ano, a gente tem uma queda, apesar da queda, a nossa queda é menor que o mercado, é 4,6 contra 7,7. E no trimestre, a gente tem também uma queda menor, ou um crescimento ante uma queda significativa do mercado. Esse slide, nós estamos mostrando aqui a utilização da capacidade instalada no segmento madeira para as nossas diversas linhas. A gente acabou não apresentando nesse gráfico, mas eu tenho as informações desse mesmo período do ano passado. De forma geral, principalmente não na linha de piso, mas nas 3 linhas de produção de painéis, nós estamos até com uma utilização, se não igual, até um pouquinho maior do que aquela do ano passado. A grande diferença, não positiva, é que nós conseguimos essa utilização à custa de a entrada da empresa no segmento de commodities. Tradicionalmente, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que a Eucatex, por exemplo, em Botucatu, que é onde tem nossa fábrica de MDP, nós nunca produzimos MDP sem revestimento. Todo o material que a gente produzia lá ou já saía revestido com finish foil, já saía com BP. Realmente nós não produzimos, ou saiu laca, nós não produzimos material cru. Nós fomos obrigados, nesse último trimestre principalmente, para manter a utilização das linhas nos patamares que os senhores estão vendo aqui, a entrar nesse mercado de commodity. Então, produzimos percentuais significativos de MDP sem revestimento, produzimos percentuais significativos de MDF sem revestimento, e também de MDF BP branco light, que é um produto commodity. Então, conseguimos rodar as fábricas, não tivemos que fazer nenhuma parada específica, mas tivemos uma perda de margem significativa. No piso, apesar de uma utilização baixa nesse último trimestre, aí um pouco de gestão de estoque, no cômputo geral do ano nós conseguimos 2 pontos de market share adicionais. Na parte inferior, mais a título informativo, são o breakdown aí dos nossos custos por tipo de painel. Aqui fica mais realmente como registro. Talvez o que a gente possa chamar atenção, eu anotei aqui na minha folha, foi que ano passado, nessa mesma época, se a gente pegar o gráfico de pizza do lado esquerdo, energia elétrica era 6% e agora está 8%. No começo do ano de 2015, nós tivemos um aumento significativo da conta de energia elétrica. Foi quase, acho que uns 20%, não, foi quase 50% a mais entre fio e outros encargos, né? Então, isso acabou impactando a nossa estrutura de custos. Seguindo para o slide 9, aqui são informações do segmento de tintas. Não foi um bom ano também para a área de tintas. Do lado direito, nesse gráfico de colunas, a gente tem as informações que a gente recebe da Abrafarte, e a gente vê que o mercado caiu 5,4%. Nós conseguimos nos sair também no segmento de tintas um pouco melhor, com uma queda aí de 2,6%. Quando a gente compara essa queda anual de 2,6% com a tabelinha ali, onde a gente vê um crescimento de receita de 1,1%, a gente percebe, então, que há um ganho aí de preço unitário. O trimestre foi mais difícil, logo ali acima na tabela, há uma queda de 7,9%. No final do ano aí nós travamos principalmente com o setor atacadista e uma queda de braço grande para reajuste de preço. Nós não cedemos e acabamos ficando com volume abaixo, um pouco abaixo do que seria esperado. Enfim, essa questão agora ao longo desse primeiro trimestre já se solucionou e já está normalizada. Na parte de capacidade instalada, ali do lado esquerdo, um gráfico de coluna deitada, a gente percebe uma utilização de 57%, quer dizer, eu falei que 66% na indústria mobileira era muito difícil. Esse 57% aqui não nos assusta, quer dizer, a indústria de tintas é completamente diferente da indústria de painéis. Quer dizer, você acionar e parar uma indústria de tinta é uma coisa muito simples. Então, gerir uma ociosidade como essa não é um problema, pelo contrário, isso nos dá a oportunidade, já tendo investido, de continuar ou de ter um crescimento no segmento de tinta sem precisar fazer nenhum tipo de investimento ou desembolso. À direita, também muito mais para registro, não tenho muito o que destacar, a distribuição dos custos de tintas nas suas diversas vozes aí. Seguindo adiante, nesse slide número 10, nós trouxemos o evolutivo de alguns indicadores, alguns com comportamento, apesar das dificuldades, ainda benéfico, como receita por funcionário, com crescimento aí ao longo dos últimos anos, uma certa estabilidade, na parte das despesas administrativas, gerais e com vendas, com crescimento, vamos dizer assim, a gente talvez viesse numa curva descendente, tivemos aí, infelizmente, nos últimos 2 anos, um crescimento da representatividade dessas despesas face à receita líquida. O que tem se mostrado mais difícil, a gente vê nos gráficos os dois gráficos inferiores ali na página, é a questão das quedas, principalmente, ou notadamente, a partir de 2013, tanto na margem, tanto no lucro bruto, quanto no EBITDA, tanto no que diz respeito a reais, quanto no que diz respeito a percentuais. Como eu disse no início, com as ações que a gente tem tomado internamente, nós esperamos que ao longo desse ano de 2016 a gente possa fletir essa curva e voltar a registrar índices crescentes nesses dois aspectos. Bom, esse slide de número 11, nós temos aqui um demonstrativo de resultados relativamente resumido. Boa parte do que está aqui descrito nós já comentamos. Nossa receita líquida, falamos que ela tem um crescimento no ano de 2,6, atinge 1 bilhão 143 milhões. No trimestre ela tem uma pequena queda, praticamente 290 milhões. O que se destaca aqui, vamos dizer assim, negativamente, é a questão da margem bruta, principalmente a margem bruta do trimestre, com uma queda aí de 5 pontos percentuais. Aqui, os principais aspectos, nós falamos um pouquinho ao longo aí dessa nossa conversa, principalmente mix. Nós, como eu disse, entramos em um segmento que não é um segmento tradicional nosso, que é o segmento de commodities, como tem muito menos valor agregado e, portanto, margens mais baixas. E também a pressão de custos, quer dizer, ocorrida principalmente no terceiro trimestre. A verdade é que o dólar deu uma subida bastante grande, depois, no último trimestre, de certa maneira, ele estacionou, mas os custos permaneceram altos, os custos não recuaram. As despesas administrativas são basicamente relacionadas à mão de obra e serviços e, portanto, muito atrelada à inflação, a índices de inflação, IPCA, etc. Apesar disso, a gente tem um comportamento relativamente adequado, quer dizer, elas têm uma subida, se a gente olhar numa dessas colunas aí, acho que primeira, segunda, terceira, quinta coluna, a gente vê que é um crescimento discreto no trimestre de 2% e de 4% a última coluna no ano. Então, com crescimento abaixo da inflação. As despesas comerciais, elas têm um crescimento maior. A explicação básica para isso é o crescimento da exportação. A exportação como atividade, ela é mais custosa do que a venda no mercado interno. Quer dizer, a gente tem toda uma tramitação portuária, fretes marítimos, comissões, etc., que acabam sendo mais pesadas do que aquelas que a gente tem no mercado interno. O resultado disso, a gente pode ver no EBITDA, né? Olhando mais para o recorrente, no trimestre a gente tem uma queda, como eu falei, significativa, foi 24%, né? 46 milhões, praticamente 46 milhões contra quase 61 do trimestre anterior, 15,9 contra 20,2. Então o trimestre foi um final de ano mais difícil. O ano em si, as quedas são bem mais discretas, quer dizer, 1,3 ponto percentual, e praticamente 4% em valor. É evidente que todos esses aspectos que eu mencionei, a queda do lucro bruto, um pouco mais de custo nas despesas comerciais, acabam também impactando o lucro líquido, mas o principal aspecto, se a gente olhar a coluna 2015 e o lucro líquido do ano que ficou em 10,5, olhando o lucro líquido publicado, se for olhar o recorrente ficou em 22%, mas, enfim, a grande diferença, ou a grande influência nesse lucro a menor foi a parte de variação cambial. Como eu disse, é um registro talvez muito mais contábil do que um efeito caixa, mas, de qualquer jeito, é algo que tem que se registrar e tem impacto. E esse foi fruto da variação aí forte do dólar ao longo do ano, próxima de 50%. No slide 12, a gente aborda o tema endividamento. Bom, se a gente olhar aí, nós temos três fotografias, né? Mas olhando a última, não a última do ano, mas a última antes da última do ano, que foi em setembro de 2015, enfim, é a última antes desses novos demonstrativos, a gente tem uma queda de quase 10% da dívida líquida, praticamente 30 milhões de reais. Isso fez com que, mesmo diante de uma geração de caixa mais baixa, a gente tivesse uma relação dívida e EBITDA que se manteve estável na casa de 1,7%. Uma coisa que não está aqui no slide, mas eu tenho aqui nas minhas anotações, há um crescimento, estou olhando o gráfico de pizza do lado direito, há um crescimento importante em moeda estrangeira, na composição do nosso endividamento. De fato, nós estávamos com um número de 40% no final do ano passado, perdão, falei ano passado, mas na verdade de 2014, estávamos com 40%, e fechamos o ano com 57%. De fato, ao longo desse ano de 2015, nós viemos intensificando a nossa migração, vamos falar assim, para linhas de moeda estrangeira, aproveitando o crescimento das exportações, que, como eu mencionei, ficaram na casa aí de 80% ao longo do ano. Então, nós tiramos proveito desse crescimento de exportação e migramos boa parte, ou uma parte importante, das nossas linhas para o mercado externo. É importante a gente chamar a atenção que, não obstante a gente tenha tido esse crescimento significativo das exportações, elas ainda estão constituídas em torno de 85% das nossas exportações, têm como base a chapa de fibra. E eu não sei se já mencionei, mas enfim, eu reitero, a chapa de fibra, ela representa para a gente, por exemplo, um hedge natural, porque, na verdade, na composição do custo de uma chapa de fibra, não há insumos dolarizados. A chapa de fibra, se a gente pegar a floresta, que foi plantada há 7 anos atrás, energia elétrica, energia térmica e mão de obra, e água, nós praticamente cobrimos todos os custos para a produção de uma chapa de fibra. E nenhum desses está relacionado ao dólar. Quer dizer, se o dólar cair para 3,50 ou for para R$5, o custo de produzir uma chapa de fibra não vai se alterar. Então, portanto, a gente tem na chapa de fibra um hedge natural, né? Evidentemente, com os nossos planos de aumentar as exportações, e aí nós vamos entrar mais fortemente em outros produtos, como MDF, como MDT, talvez até em tintas, aí sim há um maior número de insumos, um percentual importante dos insumos que são dolarizados, e aí, eventualmente, a necessidade de fazermos aí um hedge de fato formal para cobrir essas posições de exportação. O que nós devemos fazer, olhando do lado esquerdo aqui com a parte de curto e longo prazo, nós estamos ao longo já desse ano, nesse primeiro trimestre nós já fizemos esse primeiro movimento, de transformar uma parte desses adiantamentos de contrato de câmbio, que foram principalmente o que fez com que a nossa endividamento em moeda estrangeira crescente, transformar isso em pré-pagamentos de exportação e alongar o perfil dessa nossa dívida. Bom, na parte de investimentos, nesse ano de 2015, nós procuramos focar mais na sustentação das atividades fabris. As nossas atividades são bem agressivas, quer dizer, as fábricas funcionam mesmo 24 horas por dia e todos os dias da semana, então elas necessitam de uma manutenção pesada, assim como a reposição das florestas que são cortadas ao longo do ano. Nós procuramos focar os nossos investimentos basicamente nesses dois aspectos. Tínhamos uma previsão de investimento total para o ano, aqui não está, mas é de 100 milhões. Trabalhamos principalmente no setor de florestal, na otimização dos investimentos, conseguimos fechar o ano em 88 milhões. Essa é a informação que eu disponho aqui, mas não está na tela. Do lado direito, a gente vê que a previsão agora para 2016, estamos trabalhando para ver se conseguimos reduzir esses 88 em torno de 10% e fechar esse ano de 2016 com 80 milhões de investimento. De novo, aí está distribuído, focados basicamente na sustentação das nossas atividades. Bom, como eu disse, mais de 75% da nossa receita advém de florestas, então é importante a gente conhecer um pouco ou rapidamente o perfil delas na Eucatex, quer dizer, são 79 fazendas, todas em São Paulo, totalizando 46,3 mil hectares. As florestas estão mais próximas de Botucatu do que da fábrica de Salto. Por outro lado, Salto está mais próximo dos mercados consumidores. Então, tem uma certa desvantagem no que diz respeito ao abastecimento de madeira e alguma vantagem no abastecimento com produto acabado. Na parte de baixo, eu não sei se cheguei a comentar, mas enfim, nos últimos 2 anos nós mudamos um pouco o perfil de gestão da atividade florestal. Nós, através de estudos que desenvolvemos de características de solo, de clima e principalmente dos clones utilizados, nós percebemos que poderíamos, em vez de, ao final de um ciclo, erradicar a floresta e plantar uma nova, nós poderíamos reconduzir essa floresta, sem uma perda significativa de produtividade, mas com uma economia importante de custo. Então, o que a gente vê nesses 2 últimos anos, com um tom diferente, um verde mais claro, são os percentuais que nós fizemos do chamado manejo, ou seja, a recondução das florestas existentes. Né? Como eu disse, isso tem uma economia grande, é intuitivo, quando a gente erradica uma floresta, nós temos que botar uma nova muda, fazer todo um trabalho. Quando a gente conduz algo que já está plantado, a gente tem diversas economias. Do lado direito é mais informativo, a gente continua aí tocando nossa reciclagem. como eu disse, a chapa dura, principalmente, a energia térmica é extremamente importante também, assim como na produção de HDF. E toda essa energia térmica, a fábrica, as duas unidades de Salto geram a partir da coleta de reciclados. Isso tem um significado ambiental, além de ter um significado, obviamente, econômico. Há um ganho aí que está demonstrado do lado direito na parte inferior do slide. Bom, esse aqui é o slide de número 15, esse é o último slide da apresentação. E, bom, eu termino a apresentação, de certa maneira, remetendo um pouquinho ao início dessa, né? Quer dizer, me permitindo a mim e a equipe da empresa a ter uma visão, vamos dizer assim, com certo otimismo, com otimismo responsável aí para os próximos meses, mesmo com esse cenário adverso que a gente está vivendo, a partir das ações que a gente vem tomando dentro da companhia. Quer dizer, nós temos, como eu disse, adequado as nossas linhas, focando a parte de exportações, o que tem permitido o crescimento dessas. Nós enxugamos fortemente o portfólio no mercado interno, também como oportunidade que nos deu a exportação. Então, também permitiu que a gente fosse um pouco mais agressivo na definição dos portfólios internos. Isso vai trazer melhores condições de produção nas fábricas, menos estoques. Trabalhamos na parte de investimentos, principalmente na área florestal, como eu comentei, em que a gente acredita que vai ter uma produtividade relativamente semelhante à anterior, mas com níveis de investimento mais baixos. E fizemos um trabalho grande na parte interna de custos, revisando toda a nossa estrutura administrativa, revisando as nossas estruturas comerciais, todos os nossos contratos. E com isso nós devemos conseguir importantes reduções de custo, que devem se refletir já um pouco nesse primeiro trimestre, mas mais fortemente no segundo. E um outro aspecto que não está aqui, mas também está acontecendo agora no final de março, como anúncio e efetivado mais para abril, é a parte de correção de preço. Parte dessa correção vem com a eliminação de produtos de menos valor agregado por conta das exportações. No mercado interno, a gente tira os produtos de menos valor agregado. E também pelo fato de a gente estar enxugando oferta no mercado interno, a gente tem a possibilidade de estar buscando uma correção de preço e uma recomposição de margens. Então, basicamente, era isso que nós tínhamos para transmitir aos senhores. Eu agradeço a atenção de todos. E agora a gente fica à disposição aí para possíveis perguntas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem sustenido. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Isabela Vasconcelos, do Bank of America Merrill Lynch, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia. Muito obrigada pela apresentação. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira em relação ao segmento de painéis de madeira. Eu gostaria de saber qual a expectativa de vocês para esse ano de volume e demanda. E a segunda pergunta mais geral é sobre como vocês veem o fechamento de capacidade na indústria. E uma terceira também sobre a expectativa de quanto as exportações podem aumentar em 2016. Muito obrigada.
Bom, deixa eu ver se eu entendi. A primeira, o áudio não estava muito perfeito, mas a primeira acho que diz respeito ao comportamento da demanda em 2016. Né?
Exatamente.
Eu acredito que, enfim, obviamente não vamos experimentar as quedas que nós tivemos em 2015, mas eu acho que o mercado, eu diria que fica em torno de 0 a 0, talvez uma queda discreta em relação a 2015. Mas eu vejo de forma geral que não só a Eucatex, como todas as empresas têm, vamos dizer assim, se mexido bastante para trabalhar as exportações, e as exportações não só nossas, como das demais empresas estão crescendo, e devem compensar essa queda no mercado interno. Com relação à oferta de novas capacidades, nós tivemos aí ao longo de 2015, acho que no terceiro, final do terceiro, começo do quarto, Duratex, ela fechou duas plantas importantes. Quando a gente fala fechar, evidentemente ela pode retomar essas atividades, mas enfim, não temos notícia disso num futuro próximo. De tal forma que a gente tem uma oferta um pouco menor para 2016, mas por outro lado, temos notícias também da Bernec com uma nova planta que deve estar, enfim, em marcha ao longo desse ano, acrescentando um volume expressivo aí na área de MDP. E, enfim, finalmente, não me lembro qual era a sua terceira questão, não sei se tem alguém que possa...
A de estimativa de quantas exportações podem aumentar.
Exportação?
Isso.
Isso. Bom, enfim, a gente pode falar mais pela gente. A ideia é, enfim, estamos trabalhando para ver se conseguimos ter uma média de 20% no ano de 2016, em média. Nós começamos um pouco abaixo, como eu disse, agora em março estamos com expectativa de atingir em torno de 18%. Queremos fechar o ano como um todo com pelo menos 20%. Eu entendo, e a gente tem estatísticas do IBA nesse sentido, que acompanha as exportações brasileiras, que todas as empresas estão se mexendo nessa direção e os crescimentos têm sido expressivos. Espero ter respondido. Obrigado.
Sim, muito obrigada.
A senhora Gabriela Benjamin, da NFL, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia, obrigada. Eu queria saber um pouco sobre a utilização que vocês esperam para esse ano, se vocês esperam que continue nesse patamar ou com as exportações crescendo, vocês conseguem aumentar essa utilização. E qual, você falou que a maioria que é exportado é fiberboard, qual, se você consegue exportar algum dos outros materiais também?
Bom, enfim, utilização de capacidade nossa, que a gente espera, enfim, nós trabalhamos próximos do que é a nossa possibilidade nominal, perdão, a nossa possibilidade real, né, de fato, não a nominal. Eu espero que a gente em 2016 continue trabalhando nesses patamares, quer dizer, próximos de uma utilização teórica, né, plena, só que esse é o desafio da nossa equipe, trabalhar isso com um mix melhor. Como eu falei, a gente percebeu pela nossa margem bruta, nós conseguimos encher as plantas, mas enchemos com material de baixo valor e de margens baixas. O nosso desafio é continuar mantendo as linhas ocupadas, mas com melhores mix. Do ponto de vista de utilização de capacidade do mercado, eu não vejo grande mudança, na medida em que a gente não projeta aí um crescimento de demanda para o ano que vem. E a gente tem essa questão da entrada de uma nova planta da Bernec. Então, mesmo com as exportações, acho que não devemos ter grandes alterações na capacidade. E realmente o áudio aqui não está grande coisa, mas eu não entendi a terceira parte da sua pergunta.
O que, que vocês exportam? Se é só o fiberboard ou se MDF e MDP se conseguem exportar também?
De fato, o nosso carro-chefe, como eu falei, ainda é 85%, ainda, mesmo com esse crescimento de exportação, 85% é chapa de fibra ou hardboard. Enfim, a ideia agora, e temos trabalhado nisso, é a exportação dos demais produtos. Aquele que tem mais aptidão para exportação é o MDF ou o HDF, a chapa fina de HDF. Isso nós já temos aí um volume que começa a ficar expressivo. Mas nós também temos uma expectativa de estarmos exportando MDP, principalmente aqui para os vizinhos, para os países do entorno do Brasil. Dificilmente a gente vai exportar o MDP para mais longe, mas aqui no entorno é possível, assim como tintas. Nós também acreditamos na exportação de tintas, que já está acontecendo, um pouco incipiente ainda, mas nos arredores aqui do Brasil. Então, o que eu acho que vai ser mais forte, a chapa de fibra não deve crescer tanto no ano que vem, devemos ter um crescimento expressivo do HDF e alguma coisa de MDP e de tintas aqui para o entorno da América Latina. Obrigado.
Obrigado.
O senhor Ricardo Ponte, da Quarta Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Luan Pires, da Charles River, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, José Antônio. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao capital de giro. A gente viu que vocês tiveram um estoque, né, ainda maior, né, do que a gente viu ao longo do ano, né, estoques aumentando bastante, mas a gente também viu as contas, né, de fornecedores aumentar expressivamente nesse último trimestre. Se você poderia dar uma ideia para a gente do que é recorrente, do que deve ficar nos patamares, o que deve ser revertido. E a segunda pergunta é em relação aos investimentos, né? Vocês fizeram menos que o orçado, né, ao longo do ano, e já estão tentando, né, atingir investimentos ainda menores, né, em torno de 80 milhões em 2016. Gostaria de saber se esses 80 ele cobre toda a sustentação, ou seja, se vocês conseguiriam manter esse patamar aí para os próximos anos, né, de uma maneira sustentável. Obrigado.
Sim, obrigado pelas perguntas. Bom, com relação ao capital de giro, falando um pouco do lado de contas a receber, né, da financiamento a clientes, de fato a gente tem, enfim, dilatado um pouco os prazos, tem alongado um pouco os prazos. Isso tem sido aí uma demanda recorrente da parte dos clientes. Isso, obviamente, também demanda da gente uma atenção maior da nossa área de crédito, porque aumenta um pouco a exposição da empresa. Mas isso tem sido uma demanda recorrente. E acho que isso deve permanecer. Enfim, acho que evidentemente chega uma hora esse ciclo se encerra e se estabiliza, mas, enfim, deve se estabilizar nesse patamar nos próximos meses. Na parte de fornecedores, eu tenho dificuldade de responder. Nós estamos aqui, o Sérgio, que você conhece já, o nosso diretor de controladoria está acompanhando a pergunta, está registrada, eu me comprometo a te responder, mas eu não tenho maiores informações da parte de fornecedores, né, somente na parte de financiamento a clientes, né. Com relação aos investimentos, como eu disse, acho que a principal fonte de... Nós acreditamos que os 80 são suficientes, quer dizer, nós não estamos subinvestindo na companhia, isso seria uma loucura, porque fatalmente, não sei qual é o melhor termo, mas enfim, a gente iria capotar logo adiante, né, pela falta de manutenção ou da atividade fabril ou das atividades florestais. O que a gente realmente conseguiu trabalhar nesses patamares foi principalmente por conta da parte florestal, onde nós incentivamos ou crescemos bastante com essa parte do manejo, da recondução das florestas. Isso fez com que a gente conseguisse reduzir bastante nosso patamar de necessidade de investimento. Isso além de outros aspectos que foram trabalhados nas fábricas, enfim, e outras frentes que foram criadas. Mas nós estamos, vamos dizer assim, relativamente tranquilos com os 80, estamos comprometidos com isso, mas estamos comprometidos principalmente com o bom funcionamento das fábricas e com a reposição florestal. Se por acaso for necessário algum adicional de investimento, nós não vamos deixar de fazer e comprometer, enfim, as nossas plantas. Obrigado.
Ótimo, muito obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitar sustenido. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor José Antônio. Para as considerações finais, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom, é mais no sentido de agradecimento. Acho que aquele último slide deu bem o espírito com o qual nós estamos trabalhando na Yucatex, trabalhando, enfim, olhando para frente, trabalhando forte em todos os aspectos de custos e de abertura de novos mercados. Estamos nos sentindo bastante fortalecidos aí para enfrentar esses desafios. E agradecer a presença de todos aqui nesse café da manhã e também aqueles que nos acompanharam através da web. Um bom dia a todos. Obrigado.
A audioconferência da Yucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.